Junta-se agora a esta emissão especial o filósofo José Gil. Muito bom dia, obrigada por estar também connosco. Como é que recorda Eduardo Lourenço?
Recordo como primeiro um amigo, um grande amigo, e estou sob o choque, apesar de nós estarmos todos à espera, mais ou menos, deste acontecimento. Era um amigo e um homem muito complexo, sob a sua expressão simples com as pessoas, o seu riso. Ele era um homem complexo, como não podia deixar de ser, sendo o pensador que ele era. Depois, se nós fizermos uma visão, uma perspectiva sobre o que ele, como ele se situa na história das ideias, ou na história, muito simplesmente, do pensamento português, ele tem um lugar único e um lugar onde há muito pouca gente que o acompanha. Eu praticamente, ele é um grande intelectual do século XX em Portugal. E posso dizer que não há, para mim, depois da guerra, não há senão dois da Segunda Guerra Mundial, depois não há senão duas grandes figuras. Uma é o Eduardo de Prato Coelho e depois a figura monumental, extraordinária, do Eduardo Lourenço. Porquê? Porque ele foi o pensador de Portugal, do espírito português e do destino da nação portuguesa e da nossa portugalidade, da nossa...
Ouvíamos há pouco o Clara Ferreira Alves destacar isso mesmo, essa capacidade que Eduardo Lourenço tinha de pensar Portugal. Para as gerações mais novas, José Gil, como é que consegue referir, enfim, como é que podemos exemplificar este pensar de Portugal por parte de Eduardo Lourenço?
Bem, para as gerações mais novas será talvez um bocado difícil, porque precisamente o pensamento do Eduardo, de certa maneira, personificava uma nação, dava-lhe um pensamento, dava-lhe um destino, como se fosse uma espécie de corpo individual, sendo a história. E isso são padrões, matrizes de pensamento que, de certa maneira, estão a ser cada vez mais abandonados, se não foram já abandonados. Agora, o abandono dessas matrizes é um fenómeno que também vai passar e, de qualquer maneira, o modo como Eduardo Lourenço vê Portugal e pensa Portugal e a sua literatura, e o grande poeta, pensador e filósofo também, Fernando Pessoa, de Portugal, que foi para ele uma espécie de alter ego, com quem ele se confrontou toda a sua vida, isso fica e tem uma permanência na nossa cultura e vai ter, e vai voltar. Nós vamos, com certeza, voltar a Eduardo Lourenço daqui a não sei quanto tempo, mas daqui a uns anos, estará lá ainda. Eu conheci um bocado, devo dizer-lhe que sempre admirei a extraordinária inteligência, penetração de Eduardo Lourenço.
Ia perguntar-lhe isso mesmo, e dizia no início desta intervenção que era um grande amigo. O que é que mais recorda como do amigo Eduardo Lourenço, para além do ensaísta e do nome maior da cultura portuguesa?
Eu do amigo recordo, digamos, realmente a sua capacidade de afetiva que ele tinha, não é? Ele era uma pessoa, através de conceitos de ele era um brincalhão, podia ser um brincalhão, era um homem capaz, isto possivelmente nem todos se apercebiam, era um homem capaz de múltiplas máscaras, um pouco à Fernando Pessoa, coisa que ele não mostrava muito, mas eu tive a ocasião de ter conversas com ele em que ele me falava disso, conversas em França, aliás, e isso era surpreendente, quer dizer, Eduardo Lourenço não era um homem simples, com uma cabeça simples, tinha múltiplas facetas complexas que ele não dominava completamente e que se deixava ir. Ele era um pensador que se deixava pensar, era uma espécie de máquina de pensamento, realmente. Aliás, isso via-se pela maneira torrencial como ele era, pegava num assunto e era capaz de falar horas. Tinha que se, muitas vezes, tinha o interlocutor ou o moderador tinha que o interromper, porque ele seguia por aí fora, não parava.